Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas é um jeito interessante de pensar, né? A alteração como censura é algo a se pensar. Até do ponto de vista acadêmico, né?
Sim, pegar sem dúvida.
Um Bourdieu da vida...
É que isso está acontecendo direto, né? O que eu tenho visto, assim, é, por exemplo, discursos que antes eram de esquerda serem apropriados pelo pessoal de direita, né? Eles Sim. repetirem com os mesmos trejeitos e tal. E por isso até que eu te perguntei, Paulo, porque, por exemplo, se tem chargista de direita que faz lá a sua tira lá defendendo o Bolsonaro, e daí um cara de esquerda pega a mesma tira e... transforma ela e dita ela, pelo contrário.
Eu tendo... Veja, primeiro que é um espanto que o chargista, em tese, ele tem que ser de oposição, né?
Sim.
Se há um governo, eu sou contra. Quer dizer, ele tem que ser um leitor crítico do que acontece em determinado governo. Bom, posto isso, a tendência é que o chargista... critique o governo em vigor. O governo passado, retrasado, era da Dilma Rousseff, o passado era do Temer, o presente, 2022, é de Jair Bolsonaro. Então, é esperado que os chargistas façam leituras críticas sobre Jair Bolsonaro. Então, primeiro ponto, isso é dado. Quando o próprio Jair Bolsonaro e seu governo e pessoas ligadas ao seu governo começam a questionar chargistas de mais de uma forma por conta do conteúdo representado, isso é uma forma de passar um recado de que, olha, não queremos que vocês façam charges contra o governo. Vou citar dois casos específicos. Um, a exposição em Porto Alegre, na Câmara Municipal, em 2019, que os chargistas, a exposição foi censurada, tiraram as charges de lá e eram todas charges bastante duras com relação a Jair Bolsonaro. O argumento usado pela Câmara é: achávamos que era uma exposição de charges, não falando mal do presidente da República. Bom, primeiro ponto, não se pode falar mal do presidente da República. Segundo, vive-se um momento de liberdade de expressão, você não pode fazer uma leitura crítica dele. Não é parte do jornalismo fazer isso. Terceiro ponto, mesmo que você tivesse discordâncias, você deveria respeitar uma opinião divergente. O método tirado foi retirar as charges de lá. Esse é um caso. Segundo caso foi do Aroeira, que tinha uma charge que talvez não. Por mais qualidade que tenha as charges do Aroeira, e tem, ela não teria a repercussão que teve se não tivesse acionado a Lei de Segurança Nacional contra a charge, contra o chargista e contra o Ricardo Noblat, que era o jornalista que compartilhou a charge no Twitter. Veja, o caso tramitou, eles perderam o caso, mas gerou um movimento de somos todos da charge continuada, somos todos Aroeira. Eu cheguei... É impreciso dizer quantas charges foram produzidas, mas eu cheguei a somar 400, eu sei que não passou de 500, mas foram entre 400 e 500 charges produzidas em resposta a isso. Somos todos Aroeira, quer dizer, se você tem um problema com aquele desenhista por causa daquele desenho, eu, chargista, vou fazer um desenho igual e dando continuidade àquela charge. Por isso que eu brinquei até agora há pouco com o Vanderlei, que estava com uma charge do Aroeira bem próxima da ideia, né? Não quero essa discussão. Então, veja, são atitudes de passar um recado bem claro com relação a isso, né? Não sei se te respondi, Líbero, ou dei uma volta aqui, mas
A pergunta que eu estava interessado é que como você cobriu esse campo, o que eu queria saber é, por exemplo, vai um maluco lá, extrema-direita, faz um trabalho divulgando o Bolsonaro, fazendo, porque para eles funciona desse jeito, né? Você não tem senso crítico, é aquela seita. E alguém da esquerda pegar esse material e...
O princípio é o mesmo. O que vale para lá, vale para cá. O princípio é o mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que, por conta da função do chargista ser fazer uma leitura crítica do governo de plantão, a tendência é que a gente tenha 99% dos desenhistas brasileiros contemporâneos fazendo leituras críticas com relação ao atual governo.
Entendi.
E 1%, se muito, fazendo leituras não críticas com relação ao atual governo. Minha primeira pergunta é: é uma charge?
Charge, tá atacando quem, né?
É uma charge? Qual é a leitura crítica? Ah, mas a charge fez uma leitura crítica do Lula, porque o desenhista tem um viés pró-Bolsonaro. É uma charge. Acho que tem uma leitura crítica de uma figura importante, que é um candidato à presidência da República. Candidato, estamos falando aqui no começo de outubro de 2022. Fez uma charge falando bem de determinado político, eu já questiono o papel dessa charge, a não ser em situações de exceção.
Sim.
Acho que a grande pergunta é: estamos numa situação de exceção? O que é uma situação de exceção? Se você tem um regime ditatorial, por exemplo, de 64 a 85, em que você criticar os militares era uma forma de resistência contra os desmandos, contra as torturas, contra o autoritarismo e em favor da democracia. Então, você fazer uma charge contrária ao sistema e falando bem de determinadas pessoas que resistiam ao sistema, talvez fosse uma forma de você dar uma voz à democracia. Acho que a grande questão é 2022. Hoje a gente está gravando isso no dia 5. A gente está em live no dia 5 e alguém está assistindo a gente em flashback depois, né? Hoje, dia 5 de outubro de 2022. É uma situação de exceção? Eu tenho a minha resposta. Mas, enfim, como os chargistas se portam com relação a esse sistema de exceção? E acabei dando minha resposta.
Pois é, né? A pergunta traz implícita a resposta, né? E o pior que eu estava vendo aqui, as notícias do dia, assim, tem mais novidades para o ensino público brasileiro de hoje.
Pois é, essa eu peguei. É. Eu estou num dia de correções hoje, mas eu peguei essa agora há pouco, ligando o computador. Aí eu vou tentar me inteirar assim que a gente terminar, mas. E pior que de manhã eu estava numa reunião de liberação de verbas de passagem, coisas assim para colegas, né? Da pós-graduação.
É.
Eu fico questionando agora.
Não, calma, do que vocês estão falando? Porque o que eu vi é que ele cortou a verba da universidade para custear a campanha. É isso?
Universidades e institutos federais. Ele tirou 2,54 bilhões das reservas.
Isso. Para gastar em 20 dias para tentar se...
O mais legal dessa coisa toda, que eu acho fabuloso, é que você vê que tem mais de 51 milhões de pessoas nesse país que, com tudo isso agora, vamos de novo.
Não apenas ele, mas todo o resto da rapaziada que está em volta, que é o que mais me dói. É a Damares, é o Salles, e é isso aí. E agora eleitos, né? Porque antes eles foram chamados, agora eleitos pelo povo.
Chargista, cara, chargista tinha que ser mais bem remunerado nesse país, hein? Ele tem bastante trabalho, hein?
Não, mas eles, acho que algumas coisas ficam mais fáceis, né? Acho que tem determinados momentos políticos que, enfim.
Ou mais
mas
difíceis,
você sabe que
né?
eu sou defensor da ideia de que sistemas como períodos de exceção, períodos que trazem riscos democráticos, eles tendem a fazer com que a produção de charges, de uma forma triste, né, por um motivo triste, elas tenham uma qualidade de sacada de produção altíssima. A gente viu isso na ditadura militar com Ziraldo, com Enfio, com Fortuna, com tantos outros, né? E agora nós temos essa retomada por conta das charges. Nota que a gente vinha numa toada de meme até mais ou menos 2018. A partir do segundo semestre de 2018, as charges reconquistaram um espaço importante de opinião política, crítica, de verbalizar aquilo que eu estou sentindo, de desenhar um aspecto que eu tinha percebido, e muito rápido, porque sim, a charge não depende mais do jornal agora, né? Aconteceu um fato, daqui a 3 minutos já tem alguma coisa circulando. Ó, o Wesley aí.
Aí, Wesley. E eu vou te fazer mais uma então, Paulo. Aproveitar agora, o ensejo, a gente está falando disso tudo, desse momento, do teu livro e tal. Quais que são os grandes chargistas, na sua opinião, aí, os caras que você está achando assim, que estão fazendo a produção agora, assim, de charge?
Eu vou cometer injustiça. Eu não vou citar porque eu vou cometer injustiça. Eu acho que cada chargista, a seu modo, está contribuindo para dar visibilidade a um processo político instável, tenso, diria, pelo qual nós estamos passando em 2022 e pelo qual nós passamos de 2020 a 2022 por conta da pandemia. Os chargistas também tiveram um papel importantíssimo nesse processo, tanto político quanto de usar máscara, de questões de isolamento, quanto do processo político tenso também, que surgiu no país de 2018, vem até hoje, né? Mas naquele momento inicial, pelo menos, do governo Jair Bolsonaro, acho que os chargistas têm dado uma visibilidade para determinados aspectos da sociedade de forma sintetizada numa imagem que é elogiável. Eu acho que cada um a seu modo, não só os chargistas, mas os tiristas, e temos o Wesley Samp aqui, temos o José Aguiar também, e também outros que produzem quadrinhos, às vezes, um pouco mais longos, não são tiros, não são charges, mas que tem e tiveram um impacto muito importante. Não vou citar, não. Vou cometer injustiça e seria como se fosse não reconhecer todos. Acho que cada um a seu modo tem dado seu recado aí. Vou citar um bloco, vai. Vou ficar com o movimento do charge continuado do Aroeira. Eu acho que lá ficou claro isso. Mexeu com um, mexeu com todos, né? Estamos atentos, estamos fiscalizando, estamos olhando, estamos fazendo leituras críticas, porque podemos fazer essa leitura crítica, porque é o nosso papel social e porque estamos amparados pela Constituição em termos de liberdade de expressão. Devia gravar essa frase minha para um livro, que eu acho que ela ficou boa, mas...
Ela ficou gravada.
Ok, vou usar no encerramento.
Você volta na live e você põe essa frase que ficou bem bonita mesmo. Cara, você inclusive estava falando essa coisa de respeitar os outros lados, né? Que você nunca bloqueou ninguém. E eu sempre me lembro dos teus comentários, né? Fica aqui registrada democraticamente.
Você colocava isso pra tudo, né? Pô, era uma época que o blog tinha o espaço dos comentários que era mais legal do que a postagem, né? Isso eu peguei no auge do blog, 2006 a 2012, mais ou menos, né? No UOL. Que é uma janela absurda, né? E eu adotava desde aquela época. Eu aprendi a moderar comentários e eu tomava um cuidado de responder um por um. Pacientemente ia lá, olha, obrigado por ter deixado. E quando a pessoa discordava...
Era uma época em que eram pessoas e não robôs, né?
Eram pessoas. E eu tomava esse cuidado, Liberty. Eu escrevia isso. Se a pessoa discordava, olha... Está aí, eu não apagava nada, está aí registrado seu comentário, embora discorde dele democraticamente. E aí, como era uma outra época, terminava com um comentário de blog. Um abraço. Olha que coisa. Hoje não existe isso. Mas veja, era comum. Você mandava um abraço pro cara no comentário. Não existe isso mais. Hoje o cara escreve e acabou, né?
É a barbárie.
Ó, eu não quero dizer nada, mas o Paulo pediu pra gente fazer essa live em uma hora e pouco, e tamo a duas já. Então acho que tá na hora da gente acabar, né? Porque deu 2 horas mesmo. 2 horas, 1 minuto e 25 segundos, veja só.
Quando Paulo... do lançamento do livro, seja quando for, me convidem, estarei aqui.
Sim, vamos ficar de olho, vamos fazer isso, e eu acho que até... Porque como você disse, né, você não tem ainda uma data precisa, acho que até antes a gente chama, porque ficou uma questão aberta aqui, muito importante, que é do filme do Homem-Aranha. A gente não falou.
Eu acho que tinha que fazer uma live monotemática, inclusive, sobre o filme do Homem-Aranha. Eu li bem
mostrar
como foi o primeiro
filme do Homem-Aranha. Chamar o Vitor Cafage. Ah, é verdade. Tem que chamar o Zé Aguiar e o Vitor Cafage, então.
Eu ia falar só do Vitor.
Porque tem uma... Faz uma... Cara, né?
Agradeço a todos que pacientemente deixaram os comentários aqui. Eu fui lendo alguns durante a conversa, mas eu confesso que eu não li todos. Aos que mandaram abraços, aos que mandaram deixaram comentários, abraços também.
Tem um aqui, quem discordou, ó, você quer deixar...
Discordemos democraticamente.
Você quer deixar algum contato, alguma coisa assim? Ó? Porque eu...
O Vanderlei, acho que vocês me acham mais fácil hoje por redes sociais. Acho que é arroba paulo_ramos.insta e no Facebook alguma
Insta.
Coisa.
Uau, que moderninho.
Não, já tinha tanto homônimo, era Paulo Ramos 39.
Paulo Ramos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, se você der um tempinho, já acho
no,
que o teu.
No Twitter é blog Paulo Ramos. Blog porque
já foi
é de uma
um blog,
outra né? época, né?
É isso aí.
E deu o Jornadas para quem quiser ver a parte acadêmica, né?
Se quiser colocar aí, cara, Paulo Ramos já tá ali no chat. Instagram, pelo menos. E tem também o Twitter, né, cara? Aquela rede super saudável.
Ela é.
Então, Liber, deixa eu falar que eu fiz aquele negócio que você falou para fazer no Twitter. Porque fazia 10 anos que eu não entrava no Twitter. Aí eu entrei, daí comentei com o Liber assim: pô, cara, vai fazer 10 anos que eu não entro no Twitter. Daí ele falou: cara, quando fizer 10 anos, escreve lá. Cheguei, faz 10 anos, tchau. E eu fiz isso. Falei: faz 10 anos que eu não piso aqui. Até mais, otários, que nem o Homer, e saí de novo. Daqui a 10 anos eu volto e.
Se existir o Twitter.
Se existir o Twitter, mas sobreviveu 10 anos. O ódio, né? Sobrevive.
Ô, Paulo, mas você tá no Twitter também, né? Qual que é o teu do Twitter?
Blog Paulo. Acabei de falar, era blog Paulo Ramos. Porque blog Paulo por Ramos. Causa de uma época em que este que vos fala mantinha uma página jornalística sobre quadrinhos com o criativo nome aqui, Blog dos Quadrinhos.
Se quiser colocar ali, Scama, tá no private ali, sempre é legal colocar os contatos.
Colocaremos.
É que não é sigam, tão... sigam, vale a pena. Nossa, cara, eu vendo as tuas postagens, você deve estar bem louco com esse livro mesmo, né?
Cara, desde o fim de 2019 você fala de censura. Repara que toda minha postagem é sobre censura. Né? Mas você sabe que tem um motivo essas questões, né? Eu coloco porque eu tenho um diário de censura. Meu diário de censura são as postagens que eu fiz. Então, quando foi que aconteceu? Putz, é naquela data, eu vou lá e acesso e retomo o caso. Ele tem me ajudado a manter um pouco essa... Mas, veja, ultimamente eu não tenho colocado nada por causa do quê, Rodrigo? Tempo. É falta de tempo.
Cara, tempo é uma desgraça. A gente não
falta dele, que é desgraça ter tempo, mas não.
Cara, o pior é que esse era um tema legal para fazer para a próxima, para uma live, sabe? Porque a real é que a gente fica falando tempo arranja, não sei o quê, mas isso é uma falácia, porque a gente não arranja, cara. As obrigações vêm,
tanto
a conta, aparecem imprevistos.
Mas vocês têm a impressão de que depois da pandemia ficou mais difícil ter tempo?
Durante a pandemia já estava...
Durante a pandemia, e eu acho que isso se estendeu depois. Durante a pandemia...
Porque os horários ficaram mais fluidos, né? Isso, na verdade... Isso eu estudei de verdade. É um processo que começa com o telefone celular, porque eu posso atender em qualquer lugar.
Claro.
Piora quando eu tenho o WhatsApp, que eu tenho que ficar online o tempo inteiro. E culmina no esquema do próprio trabalho, que já não tem mais fronteira do horário que você vai trabalhar. Então, assim, aí você não tem tempo para nada, porque alguém pode marcar uma reunião às 2, alguém uma reunião às 8, teu aluno te cutucar às 11, e você está o tempo inteiro sem tempo para concentração, né? Pô, eu escrevi um livro sobre isso, Paulo. Não exatamente sobre, mas...
Ok, irei atrás.
É, e faz algum sentido, assim. Só que o livro foi escrito antes da pandemia e saiu no meio. Então tem umas coisas que não fazem mais sentido, mas tudo bem.
Não,
mas é
sentido,
pouco, deve ser umas 2 páginas.
O melhor
ali.
Registro do Orkut que eu tenho ainda é o seu mestrado.
Pois é, só você que gosta disso, mas ok também, né? Ninguém nem lembra do que o Orkut existia.
Pois
mas
é.
eu fiz um retrato bom dele, pô, ficou bonitinho.
Boa, muito bom, sem dúvida. É,
ficou bonitinho, memória. Que não serve para nada.
Precisa ter o registro.
É.
Porque o Orkut não tem mais registro, você tem um registro.
Justo.
Cara,
nós, historiadores, gostamos de registro.
Nós éramos felizes na época do Orkut e não sabíamos. Mal sabíamos o que vinha pela frente.
Liber.
Oi.
Vai ser melhor.
Vai ser melhor.
Vai ser melhor.
Sabe uma frase que eu vi outro dia, que eu achei muito maneira no Twitter, lá do Fabiano Denardin, cara? Ele escreveu: o Brasil me obriga a ser otimista.
É...
E, E eu achei muito massa, cara, porque, tipo, ser otimista no Brasil é resistência, cara. Ser otimista, acreditar que a gente vai melhorar, mas se a gente acreditar que não acabou, cara. Tem que
a gente lutar. Tem que pensar que hoje é um dia, amanhã há de ser outro dia.
E há de ser, cara. Eu acho mais legal o fundo do poço tem um alçapão.
Que é o, não deixa de ser otimista vazio. No final. É. Não deixa de ser otimista no final.
Não, mas tu tá ligado àquela história lá que o cara era, tipo, ele vai descendo, ele chega no fundo do poço lá, e daí quando ele abre o alçapão e dá pra cúpula da Terra, assim, ele abre no céu, assim. Daí, tipo, é tipo uma fita de Möbius, ele dá a volta e sai no ponto mais alto.
Entendi. Vai dar tudo certo.
Ó, tão te chamando de dublê do William Bonner, e com essa a gente vai dormir, né? Porque, porra,
Tá bom.
Dublê de William Bonner. Ficou bonito, hein? Ficou bonito.
Comecei com um caminho A, foi para um caminho B, foi para Neil Gaiman, depois... Tá bom.
É, mas a ideia é essa, né? A ideia é porque, pô, fazia tempo que a gente não conversava de verdade, né? Tem que ir para São Paulo. Pior é que eu tentei várias vezes ir para São Paulo, nunca dá certo. Sempre tem uma reunião, uma coisa, a passagem fica na estratosfera.
Agora... Agosto de 2023.
Isso, aí estaremos lá para a diversão de todos convidados para os Jornadas, que vai ter, cadê os Jornadas? Aqui, ó, para os Jornadas que terá daqui um ano, em agosto, menos de um ano, em agosto
menos de 2023. Menos de um ano.
Aí, tchau, Paulo.
Tchau, obrigado, Paulo. Obrigado demais, hein?
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.